Olá, bom dia! É sábado! Começando aqui mais um Vida e Saúde na tua Rádio Cacique, a rádio do teu tempo. Sempre um assunto especial voltado para a saúde e os interesses da nossa comunidade regional. E principalmente em tempos de pandemia, a saúde se tornou algo que é bastante discutido nos nossos meios. E hoje, o convidado na parceria da Unimed Altos da Serra é o Dr. Flávio Neri, e a especialidade dele é clínica médica. Nós vamos falar principalmente sobre prevenção. É uma importância tremenda esse assunto da prevenção. E até os próprios ditados populares já diziam que é melhor prevenir do que remediar. Então, é neste assunto que nós convidamos o Dr. Flávio Neri para participar com a gente. Inicialmente, vamos falar exatamente sobre este assunto, a importância da medicina preventiva. Dr. Flávio Neri.
Então, assim, ó, a gente sempre, todo mundo, quando a gente fala de medicina, médico, a gente pensa alguém doente procurando uma cura, né? Na verdade, esse é o objetivo principal da medicina, né? Fazer diagnósticos de doenças e trazer o alívio ao sofrimento das pessoas, certo? Então, com o passar dos anos e tudo, a evolução da medicina, das técnicas diagnósticas, dos métodos, do conhecimento das doenças, do conhecimento em epidemiologia, né, das doenças, ou seja, de como essas doenças aparecem, de como elas agem, de como elas surgem em determinada população, em determinado grupo, as pessoas começaram ao descobrirem as causas das doenças, começaram a desenvolverem métodos de prevenção, ou seja, se as doenças elas ocorrem de uma maneira sistêmica, em grupos, em comunidades, né? E geralmente causada ou induzidas por alguma, vamos dizer assim, ação, por algum tipo de alimentação. Então as pessoas, ou por fatores genéticos, que é muito importante, muito incidente, às vezes grupos populacionais têm doenças mais incidentes por causa da questão genética. Então, ao se descobrir como as doenças surgem e como elas se desenvolvem, as pessoas começaram a desenvolver técnicas para prevenir e tentar evitar essas doenças. Nem todas são evitáveis. Então, a medicina preventiva, se você não consegue evitar uma doença ou prevenir, pelo menos diagnosticar ela o mais breve possível. Porque quando você se diagnostica uma doença precocemente, o tratamento ele é mais fácil, ou seja, o objetivo é você conseguir, talvez, nas doenças curáveis, você conseguir a cura é mais fácil, né? A possibilidade de um controle adequado e evitar complicações nas doenças crônicas também é melhor, né? Então, o objetivo da medicina preventiva, além de diminuir a incidência de doenças na sociedade, é fazer um diagnóstico mais precoce possível para abreviar os tratamentos e aumentar a longevidade das pessoas, né, com qualidade de vida.
Viver mais e viver bem, né,
doutor? E melhor.
E melhor, tá certo. Doutor, mais ou menos o senhor já falou, né, a importância da medicina preventiva, né, que ela é importantíssima para tratar, vamos dizer assim, antes do problema, uhum, ou pelo menos estatisticamente cercar esse problema. Qual é a especialidade médica que atua na medicina preventiva? Tem uma especialidade específica?
É, vamos lá, assim, ó. Na verdade, todas as especialidades atuam na prevenção, tá? A especialidade que mais atua e é a porta de entrada para tudo, geralmente, é a clínica médica, né? A clínica geral, a clínica, é a que mais atua na prevenção. Tanto a clínica média e a clínica médica e a medicina familiar, né? Que também é uma especialidade médica, certo? E a gente no Brasil existe, é bem, bem difundida. Mas então a clínica é a especialidade de entrada e a mais abrangente nesse sistema. Mas todas as especialidades existem prevenções, mas é uma prevenção específica, né? Que aí depois a gente vai entrar naquela questão do que é o rastreio, que é check-up. Então, por exemplo, no caso da saúde das mulheres, o ginecologista ou obstetra, ele vai fazer a prevenção fazendo o rastreio de câncer de colo uterino, de câncer de mama, através dos exames que eles fazem periodicamente. Então, apesar de ser uma especialidade específica, eles estão fazendo prevenção em doenças específicas inerentes à especialidade deles. Por exemplo, aí os urologistas, no caso da saúde do homem, vão fazer o rastreio do câncer de próstata, né? Então, são especialidades que estão fazendo prevenção. O neurologista pode fazer o rastreio da saúde, da qualidade mental, da saúde, evitando doenças degenerativas, doenças demências, né? Então, todas as especialidades atuam na prevenção, certo? Mas a especialidade de entrada é a clínica. O que acontece? Com o avanço da medicina, tá? E o desenvolvimento de novas tecnologias, o aparecimento de novos exames, de imagem, de laboratório, e a dinâmica do mundo atual, da vida cotidiana, as pessoas têm ficado, se afastado muito, e acham que, assim, ó, que você chegar ali e fazer um monte de exame, vai estar resolvida a tua vida, né? Quando a gente fala de prevenção, a gente não pode esquecer que a relação médico-paciente é uma coisa muito importante. Primeiro, existe uma relação de confiança, tanto principalmente daquele paciente que está procurando ajuda, que tem dúvidas, ou que não tem nada, simplesmente quer ver como está a tua saúde. Então, você sempre tem que ter um vínculo com algum médico específico, por isso que geralmente é um clínico, porque ele vai abranger, às vezes você não vai procurar um atendimento quando você está sentindo alguma coisa. Geralmente, para fazer uma prevenção, tu não está sentindo nada, só quer saber como anda a tua saúde em geral, né? E aí, o que acontece? Nessa consulta, a anamnese, que é uma parte, a conversa que a gente tem com o paciente, é uma das coisas fundamental. Muitas vezes, ali naquela conversa, as perguntas que o médico vai fazer, vai direcionar uma suspeita de um possível problema, entende? Que você nem imaginava que poderia ter. E aí, quando você tem um vínculo com algum profissional, você vai criando um histórico, aquele profissional vai te conhecendo, e cada vez você vai tendo a possibilidade de descobrir mais coisas. E aí, lógico, que vem a questão dos exames, e ele vai fazer um exame físico, ele vai avaliar, ver se tu tem alguma dor. Várias vezes no meu consultório, as pessoas chegam, eu queria fazer um check-up, alguns exames, não estou me sentindo nada, e eu vou examinar o paciente, descubro uma dor em algum lugar, fazendo um exame físico, né? Então, isso é muito importante, esse vínculo. E como resultado dessa entrevista que a gente faz com os pacientes, dessa conversa, desse exame físico, a gente vai sim fazer uma lista de exames, um rastreio das principais doenças, da condição geral de vida de cada paciente, e dar um seguimento. Então, o que acontece? Tu está fazendo uma prevenção, e ao criar um vínculo, ao criar uma rotina de cada certo período você visitar aquele teu médico, mesmo que não tenha nada, quando você, nesse caso, a gente vai descobrir muitas doenças antes de serem sintomáticas. Tá? E isso vai abreviar o tratamento, aumentar a possibilidade de cura e diminuir o sofrimento dos pacientes, né? Então, quando a gente fala de prevenção, todo mundo fala assim, as pessoas conhecem muito na prevenção, como eu citei anteriormente, o câncer de colo de útero, que são as campanhas que são feitas, a prevenção de algumas doenças infecciosas que são preveníveis com vacinas e tal. Mas não, a gente pode fazer prevenção desde de uma doença, de uma hipertensão arterial, entendeu? Porque às vezes a gente tem fatores de riscos que vão te levar ali na frente a ter uma hipertensão, e a gente não pensa nisso. Não existe uma campanha específica. Isso a gente só vai conseguir fazendo visitando o médico, visitando regularmente o médico, mesmo sem ter um objetivo, um sintoma. Aí tu fala assim, pô, doutor, mas a gente não é, a vida não me leva a ter tempo para isso. Pô, uma vez a cada 2 anos, tá? Você não tem nada, dependendo da tua faixa etária, um adulto jovem, a cada 2 anos que vai no médico, ok. Tá? Já está bem para fazer uma prevenção, e já ir criando um vínculo, um histórico, para que ao longo da vida você tenha uma conhecimento de como evoluiu a tua saúde.
Tem um colega seu, doutor José Mário Ceni Barreto, lá de Lagoa, que até, sim, nosso colega aqui, auditor, Ele diz o seguinte, diz, eu aproveito a campanha do Novembro Azul e aí já por causa da próstata, já é o mês que eu me reservo para fazer os meus check-ups, minhas baterias. E aí ele diz o seguinte, aí a gente vê a importância dessas campanhas. Sim. Semana passada, por questões da Unimed, nós fizemos contato com todas as psicólogas nossas credenciadas. Uhum. E para surpresa nossa, todas com agenda super lotada. Por quê? Sim. Porque o setembro lembra as pessoas de procurarem. Né? Então é importante essas campanhas. É prevenção porque dá aquele clique para a pessoa dizer, opa, fazer a lembrança, né, doutor? Eu acho que na prática, não sei, mas o senhor sente também que essas campanhas é importante para reforçar que precisamos nos cuidar, né?
Sim, as campanhas são de extrema importância, principalmente com essas doenças que têm uma alta incidência e são potencialmente letais, né? Principalmente nas doenças nas doenças neoplásicas, ou seja, nos cânceres, na oncologia isso é muito comum. Mas também, como a gente está falando, nós estamos em setembro, né, tem o setembro amarelo, que é a prevenção do suicídio. Né? E a depressão, tá, é uma doença altamente prevalente no nosso meio, na nossa sociedade, devido à vida cotidiana. E muitas vezes as pessoas passam anos com depressivos, tá, de graus leves, sem procurar ajuda, sem saber que pelo menos tem essa doença. E muitas vezes, numa visita regular ao médico para fazer um check-up, ele vai descobrir que talvez tenha problemas depressivos, né, que é uma doença muito séria e pode trazer grandes problemas para a vida.
Com certeza, com certeza. Doutor, beleza. Falamos sobre medicina preventiva, o senhor destacou que todas as especialidades podem e devem fazer a prevenção. Agora, o doutor Flávio Neri, no seu dia a dia ali no consultório, como é que o senhor realiza ou como é que é realizada na prática essa medicina preventiva?
Tá. A medicina preventiva, assim, ó, a gente vai passar para dentro de uma atitude de consultório, né? Ou seja, os pacientes, geralmente a gente tem a busca espontânea, ou seja, um paciente vai chegar, eles chegam de duas formas para mim no meu consultório, ou com alguma queixa, né, já com algum problema de saúde, tentando buscar essa solução, ou alguns sem nenhuma queixa, porque já tem, graças à informação e à preocupação das pessoas, muitas pessoas já têm essa consciência e procuram atendimento para fazer o famoso check-up, né? Fazer a revisão, ver se está tudo certo. Então, dentro daquela consulta, a gente faz a entrevista, né? Então, a gente faz aquela conversa, vejamos quais são os problemas que tem, depois a gente passa para o exame físico, né? E aí vem a questão de orientações. Eu sempre vou procurar saber como são os hábitos de vida das pessoas, hábitos alimentares, atividade física. Então, dentro daquela pessoa, se a gente, dentro da entrevista, a gente não encontramos nenhum problema, nenhum fator de risco, nada, inclusive familiares, alguma coisa assim. No exame físico também não, nós vamos proceder a alguns exames de rotina básico, porque a gente tem que prevenir e tentar rastrear, procurar as principais doenças cardiovasculares, doenças do metabolismo dos carboidratos, são o diabetes, por exemplo. São muitas doenças que passam anos a fio sem sintomas, tá? Doenças da tireoide. A gente vai fazer orientações, por exemplo, sobre os hábitos das pessoas. Muitas vezes não tem queixas nenhuma, mas às vezes são pessoas que que fumam, ingerem quantidades excessivas, por exemplo, de bebida alcoólica, sem ser dependente, tá? Mas às vezes exagera um pouco. Nesse momento, nessa abordagem, a gente vai passar a fazer orientações, porque às vezes a gente fala assim, ó, a pessoa não tem algum tipo de vício, um tabagismo, o hábito de tomar bebida de álcool, alguma coisa assim, ou o sedentarismo. a conversa, o tentar orientar a pessoa sobre os malefícios dessas condições, mesmo que a pessoa não esteja sofrendo uma doença em decorrência disso, nós estamos fazendo prevenção, tá? Você pega uma pessoa que tem o hábito de fumar e ela não tem nada, não está tendo nenhum problema agora, mas eu sei que no futuro, tá, ela pode vir a ter problema de saúde. Então, se eu tentar convencer essa pessoa de diminuir e claro, se eu principalmente conseguir parar, deixar esses maus hábitos, eu estou fazendo prevenção. Isso é forma de prevenção. Tá? Então, as orientações, isso é uma orientação. E muitas vezes a gente surpreende, às vezes fala assim, as pessoas às vezes têm maus hábitos e a partir do momento que passam a ter consciência de tudo que aquilo pode causar no futuro, começam a pensar seriamente em deixar, em mudar o hábito de vida. Isso é uma forma de prevenção.
Custo-benefício.
Custo-benefício, nós vamos ganhar na frente.
Ótimo, nós vamos a um intervalo e voltamos em instantes para dar continuidade a esse nosso bate-papo, hoje com o Dr. Flávio Neri, especialista na área da clínica médica. Um instante só e estaremos de volta para a Unimed Altos da Serra. Certo, estamos de volta. Um bom sábado para você. Muito obrigado pela sua audiência. Este é o programa Vida e Saúde, aqui na tua Rádio Cacique, a rádio do teu tempo. Hoje, recebendo a participação do Dr. Flávio Neri, ele que é especialista em clínica médica, conversando com o Dr. João Fernando num bate-papo muito especial aqui na programação.
E aí, dependendo da faixa etária, a gente sempre fala, vamos falar um pouco de vacinação, tá? A gente, lógico, todo mundo sabe, na pediatria, as crianças, na primeira etapa da vida, as crianças recebem uma grande quantidade de vacinas. Mas existem vacinas específicas que devem ser feitas no adulto, tá? Algumas específicas para mulheres, algumas para os homens, para os idosos e para algumas doenças. Então, assim, ó, pessoas que, por exemplo, às vezes um diabético, uma pessoa que tem problemas pulmonares, ela precisa fazer certos tipos de vacinas, em determinada faixa etária, tá? Que vão evitar ou prevenir o aparecimento de algumas doenças infecciosas, tá? Então, isso também é forma de prevenção. Tudo isso é feito dentro de uma consulta de rotina, tá? E aí, além da prevenção, vem o rastreio, que é aquela diferença que a gente estava falando. Quando a gente pede, dentro daqueles exames, a gente pede um exame para investigar se tem, por exemplo, algum tumor, algum tipo de câncer e tal, a gente está fazendo um rastreio de algumas doenças que já são protocolares, certo? Porque assim, quando eu faço uma consulta de rotina, não existe um protocolo X, eu tenho que pedir tal exame. Não, eu vou investigar o risco que ele tem, uma pessoa tem de desenvolver uma doença cardíaca, o risco que tem de desenvolver uma doença pulmonar. Então, basicamente, os exames não fogem muito, mas não existe um protocolo exato, específico. Existem algumas doenças que, sim, têm protocolos, que devem ser seguidos periodicamente. Tá? Por exemplo, vamos falar assim, tá lá, que o Dr. Thiago acho que vem por esses dias aí, né?
Mas Thiago vem quinta que vem.
É isso, ele pode dar a melhor explicação, mas foi um rastreio, por exemplo, de um câncer de próstata. Vai fazer em homens acima de 50 anos e deve fazer, por exemplo, periódica anual, ou se ele já tem alguma lesão, esse prazo fica mais curto. Então, isso é só para dar um exemplo, tá? Não estou dizendo se essa pergunta específica pode o Thiago responder quando ele vier. Mas o que eu quero dizer é que dependendo de algumas doenças específicas, existe uma periodicidade definida, certo? E uma faixa etária definida, tá? Algumas doenças. Mas a grande maioria, né, elas devem ser pesquisadas anualmente, ou no caso de adultos jovens sem sintoma nenhum, sem fator de risco, a cada 2 anos, pelo menos, deve fazer uma avaliação de rotina.
Agora, essa análise, doutor, é importantíssima, né? A gente, não sei como chama na medicina, na advocacia a gente chama de advocacia artesanal, que é tratar a situação do cliente de forma específica. Aquele é o caso dele. Isso que o senhor está falando, na medicina não. Não vai chegar lá e tu vai ter impresso uma receitinha pronta à la vonté, né? Não, tem todo um anamnese, um processo de analisar aquela pessoa individualmente.
Isso assim, ó, hoje o acesso à informação é muito amplo. Você abre a rede social, Tu abre o Google e lança lá uma palavra, uma pesquisa sobre uma doença X, e tem toda a informação, está ali, tá? Só que o profissional, ele está a interpretar essa informação. Então, o que, que acontece? E acontece bastante, a gente pede os exames, né, de rastreio, de check-up, a pessoa não tem, e às vezes encontra uma ou outra informação ali que não está condizente, o valor de referência está um pouquinho fora, aí já coloca ali no Google por causa da ansiedade, se preocupa e vê às vezes coisas horríveis ali, né? Informações horríveis. Então, lógico, para isso o médico vai pegar e vai interpretar o resultado daqueles exames, com o que ele viu na entrevista, com o que ele viu no exame físico, e a partir desse ponto de partida, se for preciso uma investigação mais profunda, um acompanhamento, e dava negativo, outros não tinham sintomas, dava positivo, e as pessoas tiveram mais contato com essa questão do falso positivo, do falso negativo. Isso existe em toda a medicina, isso existe em todas as áreas, em todos os exames que foram feitos. Então, um exame, por isso que ele é chamado de exame complementar. Ele complementa a entrevista, ele complementa o exame físico. E essas três coisas em conjunto, um exame complementar, uma anamnese, um exame físico, fazem você chegar a um raciocínio e a uma conclusão do que está acontecendo. Se existe um problema de saúde ou não.
Doutor, em resumo, medicina preventiva é o prevenir.
Certo.
Agora, se eu vou no consultório do Dr. Flávio e já estou com alguma dor, com alguma situação, eu provavelmente nós vamos entrar no remediar, né, doutor? Qual é o paralelo que o senhor traça aí, pela sua experiência, das vantagens do prevenir e do remediar? Porque o remediar é o Fernando ir no médico somente quando algum problema apareceu ou começou a dar alguns sinais. O prevenir me parece que implica no Fernando ir periodicamente, mesmo não tendo sinais. Essa é a indicação?
Isso. A indicação, o prevenir, né? Ou seja, a tua saúde. Pensa bem, nós começamos aqui a nossa live vendo que o objetivo da nossa medicina é viver melhor, mais e melhor, né? E para você viver bem, você tem que saber, ou seja, tudo tem que estar bem, né? Então, quando você faz essa visita regular a um profissional, mesmo sem ter sintomas nenhum, você está preocupado. Ou seja, e a gente faz isso com todas as nossas as coisas na nossa vida. Você está sempre revisando. Ah, tu tem um caso, vai lá levar para ver se está tudo certo, a tua segurança. Ou seja, existem muitas coisas no nosso dia a dia, com as coisas da nossa casa, a gente está sempre olhando se existe algum problema, se existe algum defeito. E muitas vezes nós deixamos nós mesmos para um segundo plano. A gente não se preocupa porque, ah, eu estou me sentindo bem. Mas muitas vezes a gente acha assim, ah, eu passo o dia cansado, um pouco sonolento, não estou me alimentando bem, ah, eu não tenho fome pela manhã. Aí a gente associa isso muitas vezes a correria do dia a dia, ao estresse, a uma série de coisas. A gente sempre encontra alguma desculpa para o que a gente está assim, por não estar bem. Às vezes simplesmente por estar cansado. E pode ser o sintoma de uma doença. Pode ser o início de um problema de saúde. E aí o que você tem que fazer? Ir no médico e dizer, vem cá, eu me sinto cansado, antes eu não me sentia cansado. É porque eu estou trabalhando demais, ou eu estou com algum problema? É o momento de ir lá ver. Né? Então, assim, ó, às vezes, muitas vezes a gente pensa que não está sentindo nada, mas muitas vezes a gente já tem algum sintoma discreto, que a gente consegue encontrar uma justificativa para aquilo. Tá? Então, é sempre bom ir mesmo que não tenha nada. Agora, quando a gente já tem um sintoma, lógico, então é obrigado aí. Né? A não ser que seja uma coisa que você saiba, que já, eu já tenho um problema conhecido, e, enfim, eu já tenho um tratamento, é uma coisa.
Doutor, essa periodicidade que o doutor José Mário cita, que é o exemplo, sim, dele, de em não tendo nada, nenhum sintoma, nenhuma doença mais aguda, ir uma vez ao ano, é uma boa periodicidade?
Sim, excelente. Excelente periodicidade. Tá? É o indicado.
É o indicado.
É como eu te disse, por exemplo, tu pega uma pessoa, as pessoas, por exemplo, vamos lá, adulto entre 18 e 40 anos, vamos dizer assim, é tolerado até a cada 2 anos, ó, tá? Tudo bem. Mas assim, o ideal é que seja anual, né? Então, assim, ó, como eu estava dizendo, quando já tem um sintoma que tu vai procurar ajuda, tu vai fazer um diagnóstico, descobrir a causa daquele sintoma e tratar. O que que acontece? Quando a pessoa já tem um sinal, pode ser que você descubra uma doença curável, perfeito, vai fazer o tratamento, curou. Ou pode descobrir alguma coisa que seja crônica ou que não tenha cura e que já passou do tempo de... Ou seja, tu já está correndo atrás de um tempo, de um prejuízo ali. Tu já está num estágio mais avançado, tá? Em que os tratamentos podem ser não tão eficazes. E aí, falando da prevenção, já usando esse caso, quando a gente faz, dentro de uma consulta, a gente identifica que existem fatores de risco. Por exemplo, você pega uma pessoa que tem uma hipertensão, tá? E tem um colesterol um pouco alto, ou um triglicerídeo, uma dislipidemia, certo? A gente vai tratar isso, ou a gente vai, daqui a pouco, prescrever alguns medicamentos, tá? Que vão prevenir outras doenças. A gente vai prevenir aquela pessoa ter um infarto, prevenir de ter um AVC, prevenir de uma doença, de um pré-diabetes, evoluir para uma diabetes de fato. Então, o que quer dizer? Muitas vezes a gente vai lançar a mão de medicamentos, tá? Para fazer uma prevenção, porque a gente sempre fala, medicamento é sempre tratamento. Não, isso é a diferença que eu conversava contigo antes da gente começar. Existe a intervenção preventiva, ou seja, está usando um medicamento, uma substância química, tá, para intervir e prevenir a piora de uma doença ou o advento de uma outra doença em decorrência de um fator de risco. Tá? Então, muitas vezes, tu dá um medicamento ou um tratamento, tu está prevenindo também. Tá? E a ação em prevenção é quando você vai mudar os hábitos de vida da pessoa, mudar a alimentação, né, tirar maus hábitos, fazer atividade física, todas essas coisas que os pacientes adoram conversar sobre isso.
Que é o que na prática eu acho que mais deve acontecer, né, doutor?
Claro. A gente tem que insistir, né? Eu sempre digo, a frequência da presença dos pacientes no consultório, além do objetivo principal, que é cuidar da saúde deles, né, faz com que a gente torne repetitivo. Ou seja, esse ano você veio, estava fumando, o ano que vem você vem e está fumando de novo, no outro tá, mas assim, ó, todo ano eu fumo, falando que vai chegar um momento que eu ou você vai parar de vir aqui para falar comigo, ou eu vou te convencer.
Ganha na insistência, né, doutor?
Não é na insistência, é que assim, ó, é a obrigação do médico informar.
Ótimo, e assim nós estamos chegando ao final de mais um programa Vida e Saúde. Hoje contando com a participação do nosso colega e amigo João Fernando, doutor João Fernando, que bateu um papo muito descontraído, muito interessante, com o doutor Flávio Neri aqui na programação. A todos um abraço, um bom final de semana e no programa Vida e Saúde, até sábado que vem, com o patrocínio de Unimed Alto da Serra.